Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Opa, voltamos aqui para o nosso programa de número 94, programa Rádio Causa Operária. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba. Acesse aí então os sites da Rádio Cultura de Curitiba, no Facebook aí, deve ter o Instagram também, você acessa lá e compartilha esse vídeo aqui, vai compartilhando nas suas redes, manda para os seus camaradas, familiares, vizinhos, mande para todo mundo aí, fala que o pessoal está discutindo política aqui no programa Causa Operária, tá? Esse programa também está ao vivo pela CLTV, pela Causa Operária TV no YouTube. Quem puder aí também acessa lá, daí você vai ver a gente aqui ao vivo, tá? Compartilha também esse programa nos grupos aí, manda para todo mundo e fala que a gente está falando aqui coisas de interesse dos trabalhadores, da população, de uma forma geral. Então, diga lá pro pessoal, compartilha aí então. Estamos voltando aqui para o nosso segundo bloco, nosso programa de número 94, como eu já disse para vocês. E aqui uma coisa que me chamou atenção essa semana foi a questão aí do Conselho de Segurança da ONU, né, onde a gente viu aí alguns pedidos de cessar fogo por alguns países, mas a gente também viu aí o veto dos Estados Unidos, veja bem, os grandes paladinos aí da justiça e da democracia vetaram aí o cessar fogo em Gaza, ou seja, eles não querem que acabe o morticínio, o genocídio, o banho de sangue que está acontecendo lá nesse momento, né? Então, através aí de uma mulher chamada Linda Thomas Greenfield, se não me engano, o nome dela, né? Que é uma mulher negra, né? Essa, de acordo com o pessoal da esquerda identitária, seria a melhor pessoa aí para ocupar um cargo como aqui no Brasil eles pediram tanto para o STF, né? Uma mulher negra para o STF, até que o Lula deu um basta e disse que e não vai levar esse critério da raça e da cor para uma escolha para o STF, né? Mas a gente viu a esquerda identitária ligada às ONGs do imperialismo aí, fazendo toda uma campanha em defesa da mulher negra. Agora a gente está vendo aí essa Linda Greenfield, ela aí é uma mulher negra e ela está votando na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, para que não acabe o genocídio em Gaza e Israel continue matando pessoas lá. Bom, mas não é esse bem o ponto que eu queria colocar para vocês. Eu queria colocar mais a situação do governo Lula, né? O governo Lula que tentou passar uma proposta, né? Primeiro a gente teve uma proposta da Rússia, né? A Rússia colocou ali uma proposta de cessar fogo imediatamente, né? Não foi aprovada, essa com mais diferenças de votos do que a proposta do Brasil. A proposta do Brasil, companheiros, vamos falar o que é verdade, é uma vergonha, aquilo ali não é uma tomada de posição real em relação em defesa dos oprimidos, tá? Aquilo ali estava mais ligado aos interesses do imperialismo, da direita e da burguesia, do que ligado ao direito aí da população palestina, né? Inclusive eles chegam a chamar o Hamas de terrorista, um grupo terrorista, né? Que não aceitaria o terrorismo em Israel, em Gaza, enfim, né? Eles falam dessa forma, o que a gente sabe que não é realidade, né? A gente sabe que Hamas e Israel estão apenas se defendendo aí do crime que é submetido há mais de 75 anos, né? Então é nesse sentido aqui que a gente deve configurar o conflito lá, né? Não tem nada aí de direito à defesa de Israel, nada, porque tá tendo também esse papo, né? Que Israel teria o direito aí de se defender contra os ataques do grupo terrorista Hamas, né? Não é nada disso. A gente está vendo aqui que os números de mortos são muito superiores do lado palestino do que do lado de Israel. Então o governo Lula teve essa posição, demorou aí 2 dias aí, foi adiada por 2 vezes a proposta do governo, né, que sofreu aí uma pressão tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da Rússia. A Rússia puxando para um lado digamos assim, mais normal, né, em defesa do povo palestino, e os Estados Unidos puxando para o lado de Israel essa proposta do Brasil para que fosse colocada na ONU, né? O Brasil então optou por ir para o lado do imperialismo e abrindo brecha aí para vários pontos aí que a gente poderia caracterizar como terrorismo, por exemplo, movimentos como o Movimento Sem Terra, por exemplo, né? Quando o governo coloca daquela forma como foi colocado ali, imagina aí se qualquer hora aí o MST, grupos mais combativos aí da esquerda, né, que estão sempre massacrados por latifundiários, por fazendeiros, os indígenas, né, que são assassinados direto aí, por essas trupes aí da burguesia, né? Imagina a hora que eles conseguirem aí, se armar, né, para se defender, no caso de verdade, o governo vai se colocar aí de uma forma de que eles seriam terroristas, seria isso, né? Então é uma posição ridícula do governo. Inclusive aí, né, teve 12 votos a favor, mas os Estados Unidos, com a mulher negra, tem o poder de veto dessa proposta. Então a proposta do Brasil foi vetada, né? Não passou a proposta do Brasil, apesar de 12 votos a favor, 2 abstenções e o veto dos Estados Unidos, né? Então, as 2 abstenções, se eu não me engano, é da Rússia e... eu me esqueci agora o nome do outro país, mas a Rússia é um dos países que se absteve em relação à votação da proposta do Brasil, justamente porque o Brasil também se absteve na proposta da Rússia, que foi a primeira proposta feita, né? Uma proposta um pouco mais mais à esquerda, digamos assim, né? Uma proposta mais humanizada, mais humanitária em relação ao que sofre o povo palestino. Uma coisa também que chamou atenção nessa proposta do governo é que ele não fala de um cessar-fogo. Ele fala simplesmente para que tenha uma pausa no bombardeio, né? Uma coisa ridícula, e a gente tem aqui criticar essa posição do governo. Isso não é uma coisa de um governo de esquerda, de um governo dito progressista, né? Então a gente tem que fazer essa crítica, não podemos deixar isso passar. A gente pede aí que o governo brasileiro, que o Lula, né, o Partido dos Trabalhadores, inclusive, se posicione diretamente a favor da Palestina o quanto antes, né? E que mobilize aí grandes partes das suas forças, que são a CUT, Central Única dos Trabalhadores, que mobilize aí todos os trabalhadores nesse sentido, que mobilize também o movimento Sem Terra, que é um movimento muito grande também, que mobilize todo o pessoal que está em volta aí do Partido dos Trabalhadores para se solidarizar com a Palestina e defender o povo palestino desse crime que o imperialismo comete nesse momento na faixa de Gaza. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês também aqui é a questão da direita, né? A direita não tem mais agora, nesse momento da guerra aqui, não tem mais a direita civilizada e a extrema direita. Agora, companheiros, misturou tudo, né? Quem achava aí que existia uma direita civilizada no Brasil, vocês vão ver agora que não existe direita civilizada coisíssima nenhuma, né? O Partido da Causa Operária sempre alertou que esses limpinhos e cheirosos, como disse uma colunista de um jornal aí, né, um tempo atrás, a direita limpinha e cheirosa, ela não é civilizada coisíssima nenhuma, né? Então estão todos unidos agora em prol do genocídio dos palestinos, né? A direita civilizada junto com a extrema-direita. Juntou bolsonaristas junto com a Rede Globo, que está fazendo uma campanha ferrenha contra o povo palestino, contra o Hamas. A Rede Globo então está junto aí com os bolsonaristas nesse momento, né? Biden e Trump também estão juntos, né? O mal menor, como a galera disse, né? Eu vi gente até de esquerda comemorando a vitória do Joe Biden nas últimas eleições norte-americanas, né? E hoje aí você vê que o cara é um criminoso de guerra dos mais perigosos que existe, né? É um cara aí que está colocando, literalmente colocando fogo no planeta, né? Literalmente, com a guerra na Ucrânia, agora essa aí também, que como ele está com braços da... Segundo ele aí, tem juras de amores aí entre Israel e os Estados Unidos, né? Então eles estão unidos aí nesse morticínio, nesse genocídio que está acontecendo nesse momento. Então não existe mais agora direita limpinha e civilizada e extrema-direita. Estão tudo unidos aí juntos para garantir aí a vitória do imperialismo naquela região. é bom a gente ter isso aí em mente e a gente sempre recordar disso daí, para que não aconteça como aconteceu nas eleições norte-americanas, a última, né, onde a esquerda iludida foi aí com todas as suas forças fazendo campanha, inclusive, para o Joe Biden, né? Hoje você vê aí quem que é o Joe Biden, as máscaras caíram, né? E vai se mostrando aí cada vez mais criminosos, mais fascistas, como eles realmente são, né? São pessoas aí perigosíssimas, né? No caso aqui também a gente tem aqui no Brasil toda essa direita, PSDB. Você pode ver posições, por exemplo, como a daquele juiz mentiroso, aquele juiz capacho do imperialismo, as posições dele aí nas redes sociais em defesa de Israel. Né? Então, a Globo está tá um show de horrores. Quem assiste aí, quem acompanha, eu não tenho visto muita coisa, mas a gente vê alguns comentários aí, algumas coisas que saem, a gente vê alguma coisinha ou outra aí falando sobre a Globo falando, né, sobre isso, ou alguém criticando as falas da Globo, né, ali da CNN também, na CNN também o negócio tá, da Globo News, então eu tô fazendo uma cobertura ali que é de arrepiar, companheiros, arrepiar, literalmente arrepiar. Quem entende um pouquinho aí, quem sabe um pouquinho de como eles tratam a situação, como eles estão fazendo, orquestrando isso daí, vai ficar, não vai ficar horrorizado, porque já conhece o modus operandi dessa imprensa golpista, dessa imprensa canalha, dessa imprensa vendida e criminosa. Bom, voltando aqui então, depois a gente vai falar também sobre aquilo que eu tinha comentado com vocês, o livro aí Inimigo, a Guerra da CIA contra a Juventude Cubana, né, que foi aí lançado ontem lá na POSP. Segundo as fotos que a gente tivemos aqui, eu esqueci de mandar para a produção, mas está lá no nosso canal, na Causa Operária TV, tá o link lá, né, para você assistir o lançamento do livro O Inimigo, a Guerra da CIA contra a Juventude Cubana, que traz a história, aí, uma autobiografia de um companheiro chamado Raul Antônio Capote Fernandes, né? Ele que aí era um agente de inteligência cubana, né? E que se filtrou aí, na CIA, né, para poder pegar os planos da CIA aí para a juventude cubana e repassar informações aí, claro, para a inteligência, serviço de inteligência de Cuba, né? Então ele se transformou num agente. Ele não gosta de falar essa questão do agente duplo, porque segundo ele nunca foi um agente duplo, ele sempre foi um agente de Cuba, né? Nunca trabalhou de corpo e alma para a CIA, né? Então ele era só um infiltrado, digamos assim. Então é bem nesse sentido, e ele mostra aí para vocês nesse livro, através do livro, e também aí um pouco nesse do lançamento do livro, ele conta um pouco como aconteceu toda essa situação, né? Ele diz que perdeu muitos amigos, familiares, por conta desse trabalho dele, porque o pessoal acreditava e achava que ele era um traidor da revolução, traidor aí do regime socialista cubano. Então ele conta nesse livro também como a CIA tenta, através das universidades aí, cooptar a juventude, né? Segundo ele também, várias coisas, vários aparelhos eletrônicos eram introduzidos dentro de Cuba, né, através da CIA, para que essa juventude aí fizesse campanhas contra o governo, contra o regime, contra a revolução, nas redes sociais, né? Então ele trabalhava nesse sentido com esse pessoal, orientando esse pessoal a como fazer esse trabalho de minar o governo, né, de tentativas de um golpe suave, né, por baixo dos panos aí, eles estavam fazendo esse trabalho para desestabilizar o regime, né, e inclusive, se possível, derrubar o governo. Então, ontem teve o lançamento desse livro, quem quiser saber mais um pouquinho, entra lá na Causa Canal TV, você vai ver lá um dos primeiros vídeos que aparece no nosso canal, e você já pode desfrutar um pouco desse lançamento. Bom, companheiros, nós vamos entrar num pequeno intervalo de um minuto aqui e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.